Muito boa tarde, vamos para a informação com o Vítor Melenas, para já ficamos a conhecer os títulos.
Boa tarde, operação em larga escala no distrito. O GNR deteve 8 pessoas por tráfico de droga e posse ilegal de armas. Depois de ter determinado o encerramento da estalagem de Santa Iria para dezembro último, Câmara Tomar proíbe agora o acesso de viaturas ao espaço do Mochão Parque. Arranca este sábado a programação de carnaval da linha Ceira.
Agora falamos-lhe do estado do tempo para hoje, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Haverá céu pouco nublado ou limpo, tornando-se muito nublado nas regiões a norte do sistema montanhoso Monte João de Estrela, a partir do final da tarde, vento fraco a moderado, moderada forte no litoral e também nas terras altas. Formação de gelo ou geada, pequena descida da temperatura mínima e subida da máxima na região sul. Previstos estão 12 graus para Coimbra, 13 para o Porto, Castelo Branco, Tomar, Leiria, Lisboa e Évora, 14 para Santarém e 17 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Coruche, deteve 8 pessoas por tráfico de estupefacientes e posse ilegal de armas nos concelhos de Benavente e Salvaterra de Magos. No decorrer de uma investigação, que decorria há cerca de um ano, foram cumpridos 8 mandatos de detenção e 7 mandatos de busca domiciliária, culminando na detenção de 7 homens com idade entre os 18 e os 51 anos e de uma mulher com 36 anos de idade. Ainda no decurso da operação foram apreendidas 159 doses de haxixe, 14 doses de cocaína, 122 cartuchos de diversos calibres, 2 espingardas de pressão de ar, 1 viatura, armas brancas, 24 telemóveis, diversos cartões telefónicos, assim como uma balança de precisão e um computador portátil. Os suspeitos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santarém, tendo sido aplicada prisão preventiva a um dos detidos, que já tinha cumprido pena pelo mesmo crime. Os restantes 7 detidos ficaram sujeitos à medida de coação de apresentações periódicas no posto policial. A operação envolveu militares do Comando Territorial de Santarém, Leiria e também da Unidade de Intervenção.
Rádio Web, a primeira a informar.
A estalagem de Santa Iria já deveria ter fechado portas no passado dia 5 de dezembro, mas a decisão da Câmara de Tomar não foi respeitada. A indicação, aliás, é confirmada pelo edital de 11 de 2018, assinado pela Presidenta Anabela Freitas, edital este que refere que os gestores da estalagem foram informados, a 5 de setembro de 2017, sobre o encerramento, mas o prazo já foi largamente ultrapassado. Nessa sequência, para endurecer a posição, a autarquia Nabantina irá limitar a circulação automóvel no Mochão a partir do dia 12 de fevereiro. Só terão entrada naquela ilha veículos do município ou de emergência, assim como de cargas e descargas, sempre tendo por base iniciativas do município. Desta forma, quem estiver alojado na estalagem fica impedido de entrar no jardim, caso contrário ficará sujeito à coima prevista. Este é mais um episódio do braço de ferro entre a autarquia e o concessionário, um processo que se arrasta há largos anos, sendo que nesta fase a paciência do município parece ter chegado ao fim.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Médio Tejo em Revista, programa da grelha de informação da ERTS, debateu esta sexta-feira, entre outras questões, o aumento do preço das portagens na A13 e também na A23, tema que tem estado na ordem do dia, depois de se constatar que aquela que era já a via mais cara do país, a A13, foi de novo alvo de um novo aumento no início do ano. Um aumento que, de acordo com Duarte Marques, deputado do PSD e comentador do programa, não faz qualquer sentido.
Não faz sentido continuar a aumentar quando o discurso do governo e da coligação que está no poder é que iam baixar as portagens. Se me perguntar se faz sentido, tendo em conta os contratos que estão assinados, faz sentido e era expectável, porque aquilo que diziam os contratos é que aumenta em função do valor da inflação. O que aqui temos que olhar com alguma verdade e com alguma responsabilidade é o seguinte: podemos discutir se o modelo de scoot devia existir ou não, se o Estado devia ter feito autoestradas, que é um privado que as constrói e que depois cobra uma portagem num contrato de muitos anos, que é colocado ao serviço do Estado e dos portugueses. se faz sentido ter construído tantas estradas, com tantas vias, com tanta dimensão, com tantos meios, se isso era necessário para o país, se era isso que o país precisava, e se a forma como esses contratos foram sendo feitos ao longo dos anos, se isso faria sentido ou se foi feito de forma séria e correta. Ora, o Parlamento já teve uma comissão de inquérito sobre todos estes secutes e o resultado é muito claro. Portugal entrou no negócio das secutes pela mão do engenheiro João Cravinho, era ele ministro dos negócios das obras públicas de António Guterres. Antes dessa secute rodoviária havia uma secute que era a ponte, a segunda ponte sobre o Tejo, que é de um tempo do governo PSD, feita por Ferreira do Amaral, e a partir daí, no governo de Sócrates, Paulo Campos e o engenheiro Sócrates foram os campeões das autoestradas e das secutes. Podemos dizer, eu não sou contra o modelo de secutes, eu não sou contra o modelo de parcerias público-privadas, não sou. Sou contra o mau modelo de secutes e nem todas estas autoestradas foram mal feitas ou eram desnecessárias ou o modelo é errado. Nós temos alguns casos que é óbvio que o Estado tinha que garantir mais investimento público porque são estradas que não são rentáveis para um privado que as faça e é nessas que o Estado deve estar e naquelas que são rentáveis é mais fácil encontrar quem no privado o possa fazer.
Para o deputado socialista Hugo Costa, o outro documentador do mesmo espaço, deve ser tomada em linha de consideração o facto da A13 e da A23 serem processos diferentes. Para referir neste caso, que em relação à A13, esta nunca foi uma via no âmbito da escute e recordou que o Partido Socialista sempre foi contra as portagens no interior do país.
São dois processos diferentes. A13, é bom que se diga, para a bem da verdade, nunca foi uma secute, e é uma coisa que muitas vezes vejo escrita e que deve ser relembrada, nunca foi uma secute, por isso, quando vemos informações que se baixaram os secutes, ou que houve uma baixa de 15% ou 20% para as secutes e que a A13 não foi contemplada, a A13, do ponto de vista jurídico e contratual, nunca foi uma secute. Quando foi inaugurada, já não era uma secute, por isso não pode ser contemplado de forma alguma nessa abordagem. Em relação às portagens do interior, o Partido Socialista durante muito tempo sempre foi contra a existência de portagens no interior. A história do Duarte, o processo, independentemente daquelas que são os adjetivos em relação à governação do Paulo Campos e do José Sócrates.
Vais dizer que o Paulo Campos não pôs portagens?
O processo é esse. Não, o processo, no fundo, é esse. Não, estou a dizer que o processo é esse. Retirando a adjetivação, o processo, no fundo, é esse e não vale a pena também estarmos aqui a colocar. No caso da A23, há responsabilidades dos dois principais partidos e, no caso da A13, também haverá responsabilidade dos principais partidos, até porque quando a A13 foi inaugurada já seria o Partido Social Democrata que estava na governação. Também foi um projeto muito caro, já agora relembrar, a A13 é uma autoestrada que ficou devido às pontes e aos túneis e aos viadutos que tem, é uma autoestrada que teve um preço de discussão muito elevado. Agora dizer que também existe um problema que obviamente que nós no interior defendemos e o Partido Socialista historicamente tem defendido. Primeiro defendeu que não existe a portagem no interior. O Governo tem defendido e já houve algumas pequenas baixas em relação às antigas secutes, por isso é que também é importante ressalvar quais é que não são as secutes em relação às baixas do interior. Agora existem contratos leoninos, contratos que, para mim, do meu ponto de vista pessoal, partem de um erro, de vários erros de base. Um deles é estudos de viabilidade que deram completamente errado.
Rádio Web, a primeira a informar.
A programação do Carnaval da Linha Ceira arranca neste sábado, vai prolongar-se até terça-feira, mas tem já na tarde de domingo, às 14h30, o seu momento principal, com o desfile do Corso pelas Ruas da Aldeia, desfile que integra participantes vindos de localidades vizinhas, dentro e mesmo fora do concelho. Este ano os visitantes têm também a possibilidade de participarem no concurso de fotografia, alusivo ao evento, uma iniciativa que se integra nas comemorações do centenário da escola primária local. A ERTS esteve, entretanto, à conversa com João Saloca, da ACR da Linha Ceira, entidade promotora deste Carnaval, sobre o evento.
No mesmo termos dos anos anteriores, bastantes carros alegóricos. Temos mais com o que nós tínhamos na mente, felizmente. Temos carros que vêm também de terras ao lado, mais este ano do que os outros anos. Neste momento estamos nos 23, confirmado. Feito por nós, pessoas da localidade, e fora da localidade, é o que eu estava a mencionar, porque não é só o próprio. O bichinho está no povo da minha cera, e depois o bicho alastra-se para os outros, porque não seja, é sempre o nosso problema. Nós podíamos melhorar um bocado, podíamos trabalhar de maneira diferente, não o fazemos, porque não podemos subir mais um patamar. Se nós subimos um patamar, está sujeito a acabar tudo, então vamos manter o que nós temos, a qualidade que nós temos tido, já é uma qualidade boa. Não há necessidade de estar a querer ser grande, porque nós não temos vasos para isso. No sábado temos o baile, não fazemos mais nenhuma atividade, porque também era muita gente a acabar carros e tudo. Não temos. Pronto, não podemos ocupar com outras atividades. Depois no domingo temos o curso, que sai por volta das 14h30. À noite temos o baile novamente. Na segunda-feira também é dia de trabalho, também só faremos o baile. Depois no terço é que nós temos a famosa porcalhada, já traz muito público também, incluído muito bem. Acabamos com o baile de terça-feira.
Este ano, em termos de apoios, eles concretizaram-se dentro daquilo que eram as perspectivas da organização, neste caso da ACR?
É assim, depois eu não posso falar sobre isso porque eu nunca sei com quem posso contar. Eu recebi agora 3 mil euros da Câmara do Carnaval do ano passado. Acho que não posso dizer mais nada. O que é que queria saber? Como é que será? Como é que não será? O que é que está sempre nos queridos deles? A Junta colabora. Sempre, a tempo e horas, até à data. Temos tido bastante apoio da Junta. Estamos preparados. Agora é preciso é que o tempo também nos ajude. Porque a gente é chuva, faça sol, seja o que for, nós saímos à rua. Mas se fosse o meu público, se tiver frio, se tiver a chover, também foge um bocado, não é? Não adere. Tudo também depende do tempo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana está a promover até terça-feira o patrulhamento e fiscalização rodoviária, orientando as ações para as vias mais críticas, em especial com incidência para aquelas que convergem aos locais onde tradicionalmente ocorrem festividades relacionadas com o Carnaval. Durante todo o período de operações, militares dos Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito estão a levar a cabo diversas ações de fiscalização com o objetivo de prevenir a sinistralidade rodoviária, tendo em atenção especial a condução sobre a influência do álcool e também sobre a influência de drogas, a falta de habilitação legal, excesso de velocidade, incorreta ou não utilização do cinto de segurança e sistemas de retenção para crianças. Além destas ações realizadas no âmbito rodoviário, estão ainda mobilizados recursos no sentido de se garantir a segurança dos locais associados precisamente às festividades de Carnaval que decorrem por toda a região e no país.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta sexta-feira ficou então marcada pelo desfile de carnaval infantil em Tomar. Centenas de crianças percorreram as principais artérias e concentraram-se depois na Praça da República, onde esteve reservada uma manhã de brincadeira e folia, com todos os mascarados a rigor, como não podia deixar de ser. E neste cortejo, os tempos medievais compuseram a história, uma vez que foi o tema deste cortejo infantil. Este foi o primeiro momento do programa de 5 dias de Carnaval de Tomar, que culmina com a realização do grande curso a promover na próxima terça-feira. Luís Honório, da Tomar Iniciativas, falou à Hertz da programação para estes dias, nomeadamente a realização de bailes de Carnaval neste fim de semana e também na segunda-feira.
No domingo e na segunda-feira, no pavilhão municipal, os tradicionais bailes de carnaval. No domingo, o baile de carnaval. Na segunda-feira, o baile de máscaras com concurso, que também tem tido muita aceitação e que esperamos que haja muitos foliões a inscrever-se na altura lá para o desfile, também com prémios para o concurso de máscaras. E pronto, e na terça-feira realmente é o motivo realmente para que nós mais procuramos que tenha sucesso, é realmente o curso de terça-feira. Mais uma vez esperemos que o tempo ajude, para já não há assim ainda grandes notícias de alarmismo, mas esperemos que o tempo ajude e que realmente na terça-feira se consiga fazer um curso, se possível, melhor que o ano passado, que já foi muito, muito interessante, e que, a pouco e pouco, esta ideia associativa, esta ideia de juntar várias associações, que venha realmente a ganhar uma estrutura sólida, que talvez possa ser aí o caminho para que daqui a uns anos a gente tenha aqui um carnaval assim, a sério, como deve ser, uma coisa que já seja referência a nível nacional, estar já à espera de muito, mas pelo menos a nível regional que tente ganhar assim uma posição mais dominante. Tentarmos cada vez mais chamar as associações a este envolvimento. E se calhar, acho que o futuro poderá, e este ano poderá ser uma experiência já mais concretizável nesse aspecto, de conseguirmos cada vez mais associações para que o curso possa ter um grande domínio a nível associativo. Ou seja, nós temos muitas associações no concelho, e se conseguirmos mover esse espírito carnavalesco numa grande parte delas, temos um curso assegurado para muitos anos, talvez se consiga esse espírito. Para já está a ser positiva a reação de algumas delas, e esperamos que depois deste que haja outras que se possam envolver também, comecem a perceber a ideia melhor, e que no futuro haja aqui uma, até por sinal, às vezes uma rivalidade no bom sentido da questão entre as mesmas, não é? Porque haverá prémios, não é? E os prémios também são motivo de algum interesse acrescido na concretização deste carnaval.
Rádio Web, a primeira a informar.
A oficina Nicolau foi situada em Valdonas, empresa vocacionada para a venda, reparação de equipamentos e acessórios para a floresta, jardim e pequena agricultura, promove neste sábado um dia aberto de vendas. Em foco na iniciativa, um desconto de 20%, desconto direto sobre o preço de venda ao público nos artigos da marca Eco. A reportagem da Hertz esteve presente no arranque da iniciativa e falou com Flávio Vieira sobre os objetivos deste dia aberto.
Passa por permitir que as pessoas possam comprar equipamentos mais em conta, tendo em conta que a marca Eco está a fazer 20% de desconto sobre o preço de tabela. Estamos a falar de equipamentos de qualidade, que têm 5 anos de garantia e que torna todo o trabalho mais simples.
Uma das vossas preocupações neste momento, entre aspas, também no sentido de incentivar o negócio, é de facto a obrigatoriedade das pessoas procederem à limpeza dos terrenos, dos matos. De facto, muito equipamento aqui disponível com esse objetivo também, não é?
Exatamente. Tendo em conta que o Governo está a aplicar a lei já existente há mais de 10 anos em Portugal, esta campanha serve também para demonstrar que não só nós, as próprias marcas também estão preocupadas com essa questão. E estes 20% permitem com que as pessoas possam comprar motosserras, roçadores, 20% mais baratos, mesmo para fazer cumprir a lei.
Uhum. Muitos acessórios também disponíveis com o mesmo objetivo.
Sim, muitos acessórios, discos, fios de nylon, cabeças de nylon, correntes, lâminas de motosserra, e os simples, mesmo as simples peças, todas disponíveis em stock para este dia e para os outros seguintes.
Tendo em conta eventuais campanhas do género que já tenham promovido e pensando naquilo que pode ser, digamos, o resultado desta campanha, que perspectivas para este dia?
O dia tem discorrido muito bem, logo desde de manhã, estamos com expectativas bastante altas. O nosso objetivo mínimo foi atingido, rapidamente. Agora queremos atingir o objetivo máximo, mas acho que até ao fim do dia será atingido. Está-nos a correr muito bem, felizmente.
Hertz esteve também à conversa com o representante em Portugal desta marca japonesa, no caso Manuel Tavares, que falou da importância deste tipo de iniciativas na divulgação da marca.
A Fatomip é o representante para Portugal da marca Eco, uma marca de fabrico 100% japonês, que representa realmente uma qualidade excepcional. A marca tem tido crescimentos todos os anos, precisamente porque o cliente final consegue visualizar e perceber-se que é uma máquina de qualidade. Estas iniciativas são realmente extremamente importantes porque a concorrência é muito agressiva a nível de marketing e nós também temos que ser para dar a conhecer as máquinas. Quando o utilizador final experimenta, não quer outra coisa porque são realmente máquinas muito boas.
Tendo em consideração aquilo que já aqui foi também referido, esta obrigatoriedade das pessoas procederem à limpeza, há de facto, ou nota-se já alguma, algum crescimento ao nível de venda de máquinas para este setor em função desse caso em concreto?
Sim, nota-se e bastante. O ano tem começado muito bem. Nota-se precisamente o próprio, as pessoas podem ver isso sobretudo nas autoestradas, nota-se realmente que se está a perceber uma limpeza que já não se fazia há muitos anos. As vendas também estão a corresponder precisamente a esse trabalho e esperamos que seja realmente um ano que corra bem, não só na questão das vendas, mas precisamente na limpeza das matas, na limpeza das autoestradas, das vias circundantes, que são realmente muito importantes.
Para a marca, que perspectivas para este ano em termos de crescimento?
O crescimento, tal como eu disse, a marca tem crescido em Portugal todos os anos e nestes primeiros dois meses o crescimento é bastante acentuado. Face a tudo isto que está a acontecer das limpezas, etc., e também da nossa agressividade a nível de divulgação da marca, contamos que sim, que seja um ano excelente para a Eco em Portugal. A nível europeu, a marca também tem investido bastante. Portanto, deslocou-se do Japão e fundou e criou uma filial na Bélgica, precisamente para estar mais próxima deste mercado europeu.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para a Barquinha. O peixe do rio vai voltar a animar a gastronomia no concelho de 17 de fevereiro a 25 de março. Pelo 24º ano consecutivo, o município e restaurantes voltam a promover mais uma edição da Mostra Gastronómica, Mês do Sável e da Lampreia, iniciativa que tem como principal objetivo promover a cozinha tradicional. Iguarias como a sorda de sável e o arroz de lampreia, entre outras receitas tradicionais, são servidas à mesa de 8 restaurantes que este ano aderiram a esta edição e que têm no Peixe do Rio a sua principal fonte de sabores. Quem se deslocar à Barquinha durante esta mostra gastronómica para provar pratos únicos da gastronomia portuguesa, que remontam assim aos princípios da nacionalidade, poderá também ganhar bilhetes para passeios de barco ao Castelo de Almorol e conhecer de perto um monumento ímpar na região e no país, com património arquitetónico e paisagístico magnífico e únicos. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.